painel de conteúdos digitais na educação. Para compor a mesa, bom, eu me chamo Carlos Seabra, sou do Ipsos e vou moderar essa mesa. Então, eu passaria a palavra inicialmente à Ana Cristina.
Alô, boa tarde. Essa questão sobre acesso e uso, né, de conteúdos digitais, conteúdos culturais digitais, tem sido uma grande preocupação do MEC, porque não é só o fato de facilitar o acesso, mas também facilitar o acesso a material de fontes confiáveis, né? Há várias iniciativas, né, no Brasil e mesmo no exterior, de materiais com recursos bastante ricos, fundações, instituições de ensino, né, mas são iniciativas isoladas. E como já foi mencionado antes, se você não conhece, você não sabe da existência então, desse site, desse material, num simples mecanismo de busca, você não encontra, você não tem acesso a esse recurso, né? Atualmente, a Secretaria de Educação à Distância ela tem um projeto, né, que está em desenvolvimento, que é a Rede Interativa Virtual de Educação, que é o projeto RIVED. E o que consiste, então, esse projeto? Na verdade, é um incentivo à criação de equipes multidisciplinares nas universidades públicas, formadas por professores e alunos, no desenvolvimento de material didático multimídia, de forma que seja um material que agregue um valor que não exista, que não seja possível na mídia tradicional, naquele material que o professor já utiliza em sala de aula, né? Então, esse material ele tem que obedecer a um padrão de desenvolvimento. Há também um standard que nós buscamos também de qualidade desse material, que tipo de raciocínio que nós queremos, né, o raciocínio superior, né, que nós queremos desenvolver no nosso aluno, e não só a memorização de fatos. E, portanto, esse material ele é principalmente no formato de simulações, de forma que o aluno ele possa fazer experimentações, que ele possa ter um laboratório virtual, onde na escola não é possível tê-lo, ou por custos, ou por a própria segurança, né, do material em que ele, então, lida. Então, há um padrão visual, um padrão também de desenvolvimento desse material. Ele tem que ser desenvolvido com ferramentas livres, né, que seja possível, então, que de qualquer plataforma o professor ou o aluno ele acesse. Ele também tem que ser de forma tal que ele seja possível rodar na web, não pode ser pesado. E ele também tem um padrão de catalogação, porque esse material ele vai para um repositório, onde ele fica armazenado, e o professor, ele então, num mecanismo de busca, né, por uma palavra-chave, pela área de conhecimento, pelo nome do autor, ele consegue, então, recuperar esse material. Essas equipes elas estão distribuídas em universidades de todo o Brasil, são 27 equipes hoje em dia, né, e, inclusive, tem incentivado pesquisas na área de desenvolvimento de material digital, né, com a concepção de objetos de aprendizagem, ou seja, material que pode ser reutilizado. E, inclusive, tem já gerado bastante pesquisas, bastante teses, né? E, hoje em dia, o RIVED ele é até uma referência, né, em quem trabalha com objetos de aprendizagem, porque ele foi praticamente um pioneiro na escala, né, como ele é produzido no Brasil. Começou em 2000. Ele oferece um material principalmente para o ensino básico, mas já temos também o ensino superior, e ensino profissionalizante, porque desde que começou, então, a produção desse material pelas equipes, nós também incentivamos a comunidade como um todo a produzir através de concurso, e o concurso ele premia os alunos que produzem material, e bastante seminários e oficinas que são oferecidos, né, nos eventos educacionais, e onde é bastante procurado, porque a área de treinamento ela tem já utilizado bastante a tecnologia dos objetos de aprendizagem. Né? E é uma forma muito, muito boa e muito prática de você ter então, um material, né, que tenha sustentabilidade, né, que seja reutilizável e que possa também ser livre de acesso. Né? O nosso material ele é público, ele é aberto, as pessoas elas podem tanto visualizar quanto elas podem baixar nas suas máquinas. Aquele professor, né, que ele tem uma dificuldade de conexão de rede, ele pode baixar para a sua máquina o material. Ele pode, inclusive, alterar o código-fonte, né, de forma que ele possa, né, claro que ele teria que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado, né, de programação para fazer isso, mas ele pode, então, alterar o código-fonte e, de forma a ajustar o objeto de aprendizagem, que é uma atividade multimídia interativa, né, às suas necessidades. Também existe a possibilidade de que o usuário ele deixe um comentário ao acessar o material. Tem um campo, né, no resultado de busca, onde é possível então, o usuário deixar um comentário. Né? Então, deixa de ser a avaliação pelos pares. Né? Então, o professor que usa, ele deixa lá um comentário. Gostei desse material, foi útil, achei algum problema. Isso ajuda, inclusive, os autores a reverem, né, os seus materiais e oferecerem novas versões, o que já aconteceu algumas vezes. Né? Com comentários feitos por usuários, nós tivemos então autores que ofereceram uma nova versão, porque concluíram então que ele não estava satisfazendo, alguma coisa não estava bem compreendida. Então, atualmente, nós temos os objetos de aprendizagem do RIVED, e nós temos também agora um outro projeto, que ele está ainda na sua concepção ainda, que é um grande portal educacional. E essa ideia é para facilitar o acesso, né, da comunidade educacional, principalmente o professor, né, às várias iniciativas, aos vários bons materiais, né, que são identificados, né, no Brasil e mesmo em países de língua portuguesa. Então, a ideia é ter um comitê gestor, né, que vai identificar esses materiais, vai facilitar, então, o acesso a esses recursos e vai também oferecer material multimídia interativo. Né? Na verdade, recursos de todo tipo, áudio, vídeo, simulações. Né? Agora, uma coisa muito importante, que a gente, da área educacional, a gente sabe que não basta você também oferecer o recurso, né? Oferecer o conteúdo. Você precisa também que o professor ele integre esse recurso no seu programa de sala de aula. Muitas vezes você tem um esforço de uma equipe, né? Que é de produção, que tem custo de tempo, investimento alto. Mas se você tem na ponta um professor que ele não consegue ver o quão útil pode ser aquilo para integrar na sala de aula, para enriquecer a experiência de educação, ele não utiliza. Então, uma outra iniciativa é a gente oferecer sugestões de roteiros de aula nesse portal. E, inclusive, a oportunidade para que o próprio professor ele também produza o seu roteiro e compartilhe, né, com os outros professores. Então, esse portal também, a ideia é de que haja uma série de ferramentas de interação para que essa comunidade ela interaja, ela compartilhe material. Então, a criação de blogs, né, fórum de discussão. E o que a gente vê também, né, que parece que é até uma questão cultural, é a resistência, né, do Brasil, dos indivíduos quererem publicar né, as suas produções, compartilharem com as pessoas, né, as coisas boas que elas fazem, né. Já existe até uma tendência do Ministério hoje de que todo projeto, né, que é, então, financiado por dinheiro público, ele deve, então, ser publicado, ele deve ser, então, colocado à disposição, né, do público em geral, né, dos brasileiros. Né? E isso é uma coisa que já vem acontecendo bastante. O domínio público, né, ele já contém bastante material que ele vem dessa forma. São projetos que são desenvolvidos, né, por iniciativas, mas são financiados pelo governo, e eles, então, são colocados à disposição do público, no domínio público. Né. Sim, atualmente, uma outra iniciativa é um edital que foi, então, colocado sobre a produção de conteúdos digitais. Né? Então, esse edital ele visa que entidades, então, que se candidatem, elas venham a produzir conteúdos, né, que visam, então, o ensino básico, toda a grade curricular, e que produzam materiais de diferentes formatos, então, para essas áreas disciplinares. Né? Esqueci de alguma coisa? Estou dentro dos meus minutos, um minuto.
Você tem mais dois minutinhos para a integração específica para materiais culturais.
Certo. Sim. Sobre os materiais, né, os conteúdos culturais, a mídia, né, a mídia computador, né, a web, ela é poderosíssima. Né, no sentido de motivar, incentivar, né, a aprendizagem de um conteúdo, na medida que ela oferece essa multiforma de apresentar informação. Né. Então, ao invés daquela aula árida, né, onde o professor fala, ou simplesmente bota uma fita, né, então, veja a riqueza, né, do acesso de um aluno ao material multimídia, né, aquela festinha que ela, então, folclórica, que ela é feita na escola, aquilo pode ser, então, reproduzido e colocado na internet, e um aluno de uma outra região pode ter acesso também, e isso incentiva o próprio aluno até a fazer uso de uma outra linguagem para a expressão, né, enfim, da sua cultura, né, dos seus sentimentos. Né. Então, eu vejo que o que a gente precisa mesmo é trabalhar de forma que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, e por isso, então, essas iniciativas do MEC são muito importantes, né, porque é como uma onda. Quanto mais pessoas tiverem acesso, e acesso a bons materiais, elas vão ser estimuladas também a estar trabalhando e produzindo seus próprios. Né? Então, eu acho que é isso.
Bom, só dar uma pala rapidinha antes de passar a palavra. Uma questão importante que fica aqui para a gente aprofundar as discussões é, portanto, essa última questão, o próprio protagonismo autoral, o protagonismo cognitivo que vai introduzir modificações na educação. O aluno não ser mais colocado como receptáculo de informações, o professor não é um transmissor de conteúdos apenas, ele é um direcionador disso, e isso pode fazer com que novos conteúdos culturais e formas de publicar, de criar esses conteúdos, nos ajudem a transformar a própria escola.